Aleluia, Espírito Santo.
A fonte da vida que me encontrou.
Tu és.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és.
Se expressa o teu Salvador nessa manhã. Receba a adoração da tua igreja, Senhor. Ah, receba, receba, receba. O Senhor é digno de toda adoração, todo louvor, Pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Ah, peguei você. Bom dia. É que eu dormi pouco essa noite. Bom dia, Igreja do Avivamento. A paz do Senhor Jesus. Cumprimente essa pessoa linda e perfumada do seu lado. E pode se assentar. Amém. Nós temos o bom perfume de Cristo. Amém. Glória a Deus. Que bom estar aqui compartilhando a palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos ler um salmo, salmo número 40. Salmo número 40. O tema dessa manhã é confiança em Deus. Diga comigo, confiança em Deus. Amado, confiança em Deus é um tema assim que ele é atemporal, porque em todo tempo nós vemos que durante a nossa caminhada de fé, nós vemos assim o exercício dela em nossa vida. E no começo da caminhada, às vezes ela não é tão intensa como dias assim mais à frente da nossa vida. Quem aqui já passou por alguma luta, algum problema na vida? Quem está se agarrando com Deus com as duas mãos aí? É isso aí. É isso que nós temos que fazer. E nessa manhã, eu quero ler esse texto, que vai estar no próximo slide. Pode passar já para mim, por gentileza. Próxima imagem. Onde nós vemos que... se der para baixar um pouco o meu retorno também. Só um pouquinho, fazendo um favor. E antes de ler essa palavra... eu quero ter mais uma breve oração. Já foi orado aqui hoje, mas fecha teus olhos onde você está, mas por um instante. Senhor, que a tua palavra fale conosco nessa manhã, porque a tua palavra, ela é viva, Pai, e ela é eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, e diga comigo, propósitos do coração. Que Deus possa definir propósitos no teu coração, nessa manhã e no meu, em nome de Jesus. Salmo 40, Salmo de Davi, versículo 1 ao 3. Vamos ler junto? O que diz lá? Esperei. Se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei. E me firmou os passos. Aleluia, aleluia, o Senhor firmou seus passos, você está aqui no lugar certo. Falando em confiança em Deus, primeiro ponto que eu quero destacar aqui, pode passar lá, que é a espera revela o nível da nossa fé. Diga comigo, a espera revela o nível da nossa fé. em que nível de fé você está nessa manhã? É uma pergunta, faça uma reflexão. No versículo 1, o salmista diz assim: esperei confiantemente, com confiança, mas houve um tempo de espera. Paciência. Quem aqui tem bastante paciência? Poucas mãos. Quem está mais ou menos? Eu não vou perguntar quem não tem, que é o restante que não levantou a mão. Que é a maioria, né? Mas esse salmo de Davi diz assim que ele esperou com paciência no Senhor. E esperar na nossa vida é o teste da fé. Saber esperar que há um tempo para todas as coisas, e o relógio de Deus muitas das vezes é o diferente do nosso. Tem muita coisa que você quer que aconteça e não aconteceu ainda? Tem alguém? Eu tenho, eu estou esperando. Paciência, irmão. Olha para o lado e diga: paciência. Paciência. Lembra desse versículo de Davi? Paciência. A espera, essa paciência, é o teste da fé na vida do cristão. Mas precisa elevar um nível de confiança. Não é que Deus não está ouvindo. Você lembra da promessa de Gênesis 17 e 19? Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e ela chamará Isaac. Lembra do processo da paciência? O tempo passou, Abraão envelheceu, Sara ficou estéril, paciência. Mas Romanos 4:3 diz que Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Você já pensou o nível de paciência que esse homem teve? Que essa mulher teve? Senhor, eu estou velho. Não, mas o Senhor tem uma promessa. Poxa, a Sara agora está estéril. Não, mas Deus tem uma promessa. Paciência. Gênesis 21, lá na frente, diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e Sara concedeu à luz a um filho chamado Abraão. Deus trabalha com o tempo na nossa vida. O tempo nos forja, o tempo nos melhora, o tempo nos capacita. Resultado disso, quem foi o filho? Quem é teu Isaac? Não é à toa que Abraão foi o pai da fé. Conta uma história que, certa vez, eu sou um pouco repetitivo, talvez você tenha contado, paciência. Deus me proteja. Está me vendo aí? Como diz o cantor, vocês estão aí? Certa vez um homem colocou um cabo de aço, amarrou na ponta de um prédio e colocou na outra ponta. Pensa num prédio alto. Alguém mora em prédio aí? É o dobro do teu. E aquele equilibrista ia passar, e a mídia lá, os fãs, os jornalistas, e foto, e filme, aquela coisa toda, e selfie com o cara lá, aquela coisa. E ele pegou e ele passou aquele cabo de aço. Eu não sou equilibrista, mas ora por mim. Estava indo lá. Chegou do outro lado, deixa eu descer aqui, melhor. Chegou do outro lado, o jornalista falou: eu acreditava em você, eu sabia que você ia conseguir passar, eu sabia. Você aí não acreditou muito em mim, mas o cara lá sabia, e ele passou, ele falou: uau, você acredita em mim mesmo? Claro, te conheço, eu já vi você fazer isso outras vezes. Ah, que boa notícia, que fico contente com isso. Então vamos fazer o seguinte, agora eu vou fazer diferente, grava aí, eu vou passar com um carrinho de mão. Não vou subir. E ele pegou o carrinho de mão, colocou no cabo de aço, e ele foi atravessar do outro lado, e aquele jornalista que acreditava nele, ele falou assim, sobe no carrinho. Ele, opa! Não, eu não vou subir nesse carrinho. Ué, mas você não falou que acreditava em mim? Ele falou, não, acreditar eu acredito, agora confiar é outra coisa. Ele acreditava, mas não confiava. Então esse nível de fé, essa confiança que nós vimos aqui, que aconteceu na vida de Abraão, foi um processo que Deus trabalhou na vida dele. Deus prometeu, Abraão esperou e o milagre aconteceu. Deus promete, amado, ele vai cumprir. Mesmo contra o tempo e contra a circunstância. Qual é o teu problema hoje diante da situação dele? Uma esterilidade? A idade avançada? Às vezes, por bem pouco, por qualquer mimimi, a gente joga a toalha e reclama para Deus, e murmura. Ah, Deus tem que ter uma paciência. Ele viu isso na vida de Abraão. Eu vou ter que honrar. Eu prometi ter uma promessa. Fica tranquilo, Abraão. Segundo ponto, Deus se inclina para quem persevera. Diga comigo, persevera. Persevera. Veja bem, no versículo 1, diz assim, que ele se inclinou para mim e me ouviu. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Marcos 5:25. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. Ela passou pelos médicos, gastou tudo. A Bíblia diz que ela gastou tudo no versículo 26, no capítulo 5 de Marcos. Tudo que ela tinha. Tudo. 12 anos esperando. Ela ficou 12 anos sofrendo, gemendo de dor. Doente. Ela ficou 12 anos doente. Olha o processo, a paciência que essa mulher viveu na vida dela. Mas ela teve um ato de fé. Em um desses momentos que ela passou pelo processo, ela teve uma atitude em Marcos 5:28. O texto diz assim, porque dizia, se eu apenas, não era algo assim, apenas, lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. Eu ficarei. E o que que aconteceu no versículo 29? E logo se estancou a hemorragia. E sentiu o seu corpo ser curado. Basta apenas um toque. Ela perseverou, ela tocou e ela recebeu. Quem continua buscando, sempre vai encontrar uma resposta. Não pare de buscar. Não seja igual Pedro. Quando você começa a olhar para o lado, as falácias, as notícias, começa por aqui e entra aqui. Pedro parou de olhar para Jesus, começou a afundar. Jesus tocou nele, ele olhou para Jesus e ele subiu de novo. Não olhe para a tempestade que está do teu lado. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Essa mulher olhou para ele. Essa mulher olhou para ele. Quem não para na dor, sempre alcança o seu milagre. Amém? Terceiro ponto. Deus não melhora a situação. Deus não melhora as coisas. Deus transforma as coisas. Salmo 40, versículo 2. Nós lemos agora, tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, e além de colocar sobre a rocha, ele firmou os meus passos. firme os seus passos sobre a rocha. Firme na rocha, amém? Lembra de José? Gênesis 37? Teve um sonho? Eis que estávamos amarrando os feixes no campo, e o meu feixe se levantava. Lembra dessa história? O que, que aconteceu com esse jovem? Às vezes eu não vou entender o processo. Abraão não entendeu, mas ele confiou. José confiou no processo. Você está entendendo? Ele não sabia como ia ser. Mas no sonho, Deus revelou um destino, mas não mostrou como seria o processo. Porque se ele mostrasse o processo, ele tinha desistido na caminhada. José teria desistido. Imagine se ele soubesse que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, seria vendido como escravo, que ele seria injustiçado porque ele foi preso injustamente. Deus não revelou o processo, mas revelou o sonho. Mas ele foi fiel até o fim. E o cumprimento da palavra, bem à frente, no capítulo 41, disse Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Deus mostrou lá na frente, se curvando a ele, mas o processo Deus não permitiu que ele visse. Porque se muito de nós víssemos o processo, talvez desistíssemos no meio do caminho. Mas a paciência e a perseverança fizeram que ele alcançasse o quê? O propósito na vida dele. Amém? Vamos para o finalmente aqui que o tempo voa. Só que olha para hoje quanto nós estamos melhor, não é verdade? Talvez você não perceba isso. O processo, ele não cancela a promessa, mas prepara você para ela. Para te forjar para algo maior daquilo que você faz hoje. Deus usa o processo para te posicionar no propósito. Quarto ponto e último. O novo cântico nasce na dor. Salmo 40, versículo 3, lemos no início. E me pôs no lábio um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Veja bem. O louvor mais poderoso, aquele verdadeiro adorador, ele não nasce normalmente quando tudo está bem. Mas quando tudo vai mal, é quando a busca aumenta, é quando o deserto que a gente está passando, a gente adora mesmo em meia dor. Você lembra de Paulo e Silas? Lembra? Foram açoitados, presos. Depois, em Atos 16, conta que eles foram injustiçados. Ficaram lá feridos naquela cadeia. Mas no mesmo capítulo, no versículo 16, a confiança era tão grande em meio à dificuldade. Já viu o preso feliz? Eu estou feliz de estar aqui, Senhor. Não, porque para o cara evangelizar, falar de Jesus mesmo preso, tem que ser louco, né? Porque quem vê ele, você, teu Deus, mas você está preso? Ah, mas ele continua sendo Deus. Algum propósito ele tem na promessa. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Que interessante isso. Eles não esperaram sair da prisão para louvar. Eles decidiram louvar ainda sendo aprisionados. Entendeu? A esperança, a paciência. E de repente veio sobre modo um tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, abriu todas as portas, e nós vimos naquele momento que depois do louvor veio a libertação, um milagre aconteceu. Amado, Deus habita em meio aos louvores. Está bem? Louve. Não está bem? Louve. Louve. Você não precisa uma resposta para adorar. A adoração pode ser a chave da libertação na tua vida e na minha vida. Entra no teu secreto, fecha a porta, adore o Senhor, fale com Ele em secreto, que Ele vai te responder. Você não precisa esperar sua libertação ou o teu milagre chegar. Você canta no meio da dor, Deus transforma a prisão em testemunho. E nesse momento eu chamo você, convido você, igreja, a ficar de pé para adorar a Deus. Talvez como Paulo e Silas naquela noite. É você e Deus. A palavra foi lançada. Abraão, olha só, Abraão esperou, teve paciência, ele alcançou a promessa, amém? A mulher perseverou, a cura, José suportou, ele foi exaltado, Paulo e Silas louvados, e libertos eles foram. Segura firme na mão de Deus aí. Segura firme na mão de Deus. Aqui é o seu lugar. Firmei os meus passos. Firmei os meus passos. Convido você para encerrar comigo aqui na frente. Eu quero orar abençoando a sua vida. Vamos fazer nessa manhã as cadeias romperem. Vamos ver os milagres acontecerem. Deus está te forjando para um milagre. Aguenta o firme processo. Deus tem muito ainda para fazer. Diga para Ele nessa manhã algo do seu coração. Adore em espírito e verdade. E o quê?
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
Senhor, nós cremos baseado nessa palavra que a esperança, a paciência revela o nosso nível de fé. Deus se inclina para quem persevera. Deus não melhora, Ele transforma. Um novo cântico muitas das vezes nasce da dor. Continue, não desiste, persevere. Olhe para o autor consumador da sua fé. Exalte o nome do Senhor nessa manhã. Senhor, Tu és o que a nossa alma esperou, Senhor, nós temos essa paciência no Senhor.
Fonte da vida que me encontrou.
Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por essa palavra extraordinária. Obrigado, Espírito Santo, e nessa manhã nós pedimos, assim como os discípulos pediram para o Senhor, aumente a nossa fé. Senhor, gera em nós essa capacidade de confiar, de se entregar, de crer, de acreditar totalmente no Senhor, de saber que o Senhor está no controle e que nem um fio do nosso cabelo cai sem a Tua permissão, mesmo que o desespero, o medo tente tocar o nosso coração, que possamos ter essa convicção que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso pastor e o Senhor está conosco em todos os momentos. Ah, Espírito Santo, tenha liberdade, aumente a nossa fé. Nós estamos no mês da expansão da fé e a nossa oração nessa manhã, aumente a nossa fé para confiarmos em Ti. Que essa semana, Pai, eles venham vivenciar experiências extraordinárias no nível da fé, que eles venham crescer, que eles venham romper. Espírito Santo, aumente a nossa fé, é a nossa oração nessa manhã. E Te daremos, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor somente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, fala assim: em nome de Jesus, eu viverei a melhor semana da minha vida. Amém? Quando o pastor estava ali ministrando, eu lembrei de uma passagem ao qual os discípulos chegaram para Jesus e fizeram essa oração: Senhor, aumente a minha fé. É algo que eu e você precisamos pedir todos os dias: Senhor, aumente a minha fé. Porque às vezes as tempestades são tão grandes na nossa caminhada, as lutas, as adversidades, as dificuldades, as dúvidas, a incredulidade quer tomar o nosso coração. Assim como os discípulos também vivenciaram essas dores. Mas eles pediram: Senhor, aumente a minha fé. Que você todos os dias dessa semana faça essa oração: Senhor, aumente o nível da minha fé. Que eu possa viver experiências, que a minha fé cresça, que a minha fé amadureça, que eu possa vivenciar experiências novas com o Senhor. Isso é confiar e acreditar no Senhor. Amém? Queridos, eu vim aqui hoje fazer um pedido muito especial para vocês. Vocês sabem que ontem o nosso apóstolo completou 75 anos, gente! Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dos nossos apóstolos? São os nossos heróis da fé da nossa geração. Eu falo que eles são os heróis da fé da nossa geração, que a gente está vivenciando o ladinho deles, né, Gilce? Que privilégio nós temos. E queridos, hoje o nosso apóstolo Nelson, ele vai receber uma honra muito especial. Olha que lindo o pastor, o apóstolo que você está. Ele vai receber o título de cidadão honorário do Paraná. É o nível, é a honra, a maior honra do estado do Paraná. E gente, sabe para completar isso? A Assembleia Legislativa do Paraná está deslocando de Curitiba para vir aqui no nosso culto no CCA. Gente, não é mimo do Senhor? É o mimo. A verdade, queridos, essa honraria era para ter sido ano passado, de 50 anos do Ministério Pastoral do meu pai. E queridos, deu certo para estar aqui. Ia ser dia 20, ia ser amanhã. Só que daí a gente começou a falar assim: mas gente, não tem como ir o pessoal lá, a nossa igreja, todas essas honrarias, é por causa que o nosso apóstolo é nosso apóstolo, né? O Senhor chamou ele para cuidar da gente. E aí nós fizemos um desafio, nós lançamos um desafio, vendo se eles podiam trazer a Assembleia Legislativa aqui e fazer essa entrega aqui no nosso culto. E queridos, eles toparam. Então hoje, às 18 horas, das 18 às 19 vai ser culto normal. 19 horas vai a Assembleia fazer toda a formalidade e eles vão estar entregando o título de cidadão honorário do Paraná ao nosso apóstolo. Então esse culto, gente, é um culto muito especial. Primeiro porque ele é histórico, ele é muito histórico, porque nunca aconteceu isso em nenhum lugar do Brasil, só para você saber. Esse vai ser inédito, único, e é na tua igreja, então você tem que estar lá. Segundo, é muito profético, porque queridos, para nós ou para eles, ou qualquer pessoa pode achar até que é apenas um título, mas nós sabemos que estamos em guerra, nós sabemos que estamos numa grande conquista. Quando o nosso apóstolo receber esse título, o reino espiritual vai tremer, eu tenho convicção disso. Nós estamos para viver uma grande conquista. Cada título, cada coisa é uma conquista no reino espiritual. E é lógico que você sabe, você conhece o teu apóstolo. E como que bate o coração do nosso apóstolo, gente? Vamos lá! Almas, células, famílias! Almas, células, famílias! E, gente, você é uma alma, é uma célula, é uma família que faz parte desse corpo de Cristo. E a maior honra que você vai dar é estando lá e dando um abraço nele. Então nós, como filhas, pastores, estamos aqui pedindo para que toda a igreja estivesse lá. Eu sei que você veio no culto hoje, glória a Deus, mas se você puder estar indo lá, e eu sei que o coração do nosso apóstolo vai se alegrar quando ver aquela igreja cheia, e você vai estar lá comigo. Posso contar com vocês? Para ir lá, dar um abraço no nosso apóstolo, ele vai ficar faceiro de ter você lá, tá bom? Então eu tô aqui para fazer esse convite especial para a tua vida. Amém? Quero só terminar fazendo uma declaração. Só levante sua mão. Eu quero abençoar a sua vida, Senhor. Como pastora dessa igreja, como pastores, Pai, nós abençoamos essa amada ICP. Pedimos, Senhor, que a tua prosperidade alcance cada um dos teus servos. Pai, nós acobertamos cada família da ICP com paz, com alegria, com prosperidade. Espírito Santo, traz algo novo aos seus corações. Encha eles com a tua presença, Espírito Santo. Tenha liberdade para agir no nosso meio e dê uma semana de paz, de alegria. E novamente, nós te agradecemos pela vida dos nossos apóstolos. E a nossa oração como igreja é pedindo saúde, prosperidade e paz sobre a nossa casa como família. E te daremos sempre toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus. Vamos dar nosso grito de guerra. 1, 2, 3 e... Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém! Amém! Jesus abençoe!